15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E olha, um dia desses ainda era segunda-feira e a gente tinha uma semana inteira de trabalho pela frente. E não é que hoje já é sexta-feira?
Pois é, passou rápido demais, né? Essa semana eu também tive essa impressão.
É, vamos ver como é que tá a animação aqui do nosso convidado de hoje. O gente boa, flamenguista, Alexandre Campos. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Natan. Bom dia, Marcelo e ouvintes da Rádio Senado.
Ó, no roteiro aqui tem uma pergunta para eu te fazer, mas eu vou deixar para o final, viu? Eu vou pular aqui essa pergunta. No final a gente vai falar disso aqui porque é um assunto extremamente importante.
Você já sabe até a resposta.
É, mas vamos deixar para o final. Bom que a gente segura o ouvinte aí para saber qual é a grande pergunta aqui para o Alexandre. Para Alexandre Campos, viu? Bom, pois é, sexta-feira. E quando a sexta-feira desponta no calendário, o relógio biológico de muita gente já está programado para os jogos do Campeonato Brasileiro do fim de semana.
Por outro lado, alguns aguardam ansiosamente a hora de ir para o estádio, não para torcer, mas para xingar, agredir, bater e até matar.
Pois é, Marcelo, essa violência que tem afastado dos estádios muitos torcedores de bem é o alvo de um projeto que foi aprovado nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto aumenta a pena de prisão para membros de torcidas organizadas envolvidos em atos de violência e vandalismo. Quem conta os detalhes é justamente Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aumenta a pena máxima de prisão de 2 para 4 anos para os integrantes de clubes e torcidas organizadas que promoverem atos de vandalismo, tumulto e conflitos dentro ou nas imediações dos estádios e durante os trajetos de ida e volta dos jogos. Se as agressões resultarem em morte ou lesão grave, as penas previstas atualmente pelo Estatuto do Torcedor serão acrescidas em 1/3. Além disso, as torcidas organizadas envolvidas ficarão impedidas de receber verbas públicas ou de empresas estatais e poderão até mesmo ser dissolvidas por decisão judicial. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, é o autor do projeto e acredita na eficácia do endurecimento das penas para os falsos torcedores.
É um novo marco para combater esses comportamentos, essa selvageria que é absolutamente inaceitável.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, lembrou o caso de Vitor Portêncio, preso no Rio de Janeiro por envolvimento no assassinato de Diego dos Santos, torcedor do Botafogo, em fevereiro. De dentro do presídio, ele incitava pessoas de uma torcida organizada do Flamengo a confrontar adversários.
O sujeito preso, que matou um torcedor, de dentro da prisão, ele comandando um bonde de um jogo de domingo. Na verdade, não são torcedores, são criminosos, arruaceiros.
A proposta, que já havia sido aprovada na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, contou na CCJ com o parecer favorável do relator, senador José Pimentel, do PT do Ceará. Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, o projeto que endurece as penas para crimes cometidos por membros de torcidas organizadas pode seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.
Alexandre, você acha, nessa sua vivência com o futebol, como torcedor, como espectador, aumentar a pena, uma previsão de uma pena maior para essa violência cometida dentro dos estádios, é um caminho razoável, num primeiro momento?
Ô, Natan, eu acho que qualquer iniciativa para tentar barrar a violência é bem-vinda. O problema é que não basta apenas você aumentar a previsão de pena para quem for preso aí. Eu acho que tem que acabar com a impunidade. Lei, eu acho que a gente já tem bastante aqui no Brasil, inclusive nessa área criminal aí, né? Mas a gente fica torcendo para que isso aí, essa lei, seja de fato implementada, justamente para acabar com a impunidade, sim. Não adianta você colocar uma lei mais rigorosa se essa lei não é aplicada.
Te conheço, né? A gente trabalha junto aqui há um bom tempo. Sei que você, vez por outra, quase que todo fim de semana, está em Goiânia, onde tem família e tudo mais. E só para exemplificar essa questão da violência que está espalhada no Brasil inteiro, né? Só para exemplificar isso, para ilustrar. Goiânia já foi palco assim de coisas, de verdadeiras tragédias envolvendo duas torcidas bem fanáticas, que é a torcida do Goiás e a torcida do Vila Nova. E pelo que eu me lembro, durante um certo tempo, inclusive, houve proibição de que os torcedores fossem para o estádio vestindo a camisa dos times, para a gente ver até que ponto chegou isso, né?
Pois é, lá em Goiânia, ultimamente, tem sido frequente esse tipo de conflito entre as torcidas, principalmente as torcidas do Goiás e do Vila Nova, né? Uhum. Do Atlético Goianiense nem tanto, uhum, mas Goiás e Vila Nova, quando fazem o clássico, né, regional lá em Goiânia, lá, a polícia tem tido uma preocupação para evitar a violência dentro do estádio, fora do estádio. Tem acontecido muito fora do estádio, uhum, e não só nas imediações, mas também assim, nos bairros, assim, no, nos dias de jogo, as pessoas param para se reunir antes e seguirem juntas para o estádio, e aí tem tido violência, assassinato, coisa muito grave, né?
Marcela, será que essa previsão, o Alexandre deu uma opinião que, enfim, eu acho bem interessante essa questão de que não basta aumentar a pena, mas tem que se garantir que o criminoso, porque nesse caso vamos chamar do nome verdadeiro, não é um torcedor, é um criminoso, né? Ele não fica impune, uhum. Você acha que é mesmo por aí?
Olha, uma pena de prisão mais dura é bom. Agora, esse projeto é interessante, porque ele prevê também outras sanções, né? O clube pode ser até... o clube ou torcida organizada pode ser dissolvido judicialmente, fica impedido de receber dinheiro de patrocínio de empresas estatais, do poder público. É uma coisa legal. Agora, assim, as torcidas organizadas são esse grupo visivelmente articulado em que você pode ir lá e punir. Só que as próprias torcidas organizadas, que já estiveram discutindo esse assunto aqui no Senado Federal, em debates aí sobre a nova lei, né, o novo Estatuto do Torcedor, novas leis para o esporte, falaram que não gostam da criminalização das torcidas, que é a coisa de você já partir do pressuposto que a violência só parte das torcidas organizadas. Uhum. Só que acontece que vários desses crimes aconteceram com pessoas identificadas, inclusive, já em outros episódios de agressão, que de fato participam de torcidas organizadas. Então, é um problema complexo que as torcidas não estão conseguindo resolver. Deve ser muito difícil mesmo de resolver, porque você, pessoa física, enfrentar uma pessoa ali que está ali na mesma torcida que você, mas você enfrentá-lo e falar assim, olha, você não vai mais entrar no estádio, não vai mais poder participar da nossa... Você tem medo, as pessoas têm medo de enfrentar diretamente as pessoas. Então, a gente tinha que ter pelo menos um mediador aí nessa história, né?
E aí fica um círculo vicioso, extremamente complicado, porque, por um lado, medidas como o Estatuto do Torcedor visa atrair isso que vamos chamar aqui de torcedor de bem, é o pai com seu filho, com a sua esposa, enfim, o cara com a sua namorada, que vão para o estádio para torcer mesmo, para, enfim, trazer renda para os times, consumir dentro do estádio. E aí você pensa, então, em função disso, os times têm que fazer daquele jogo de futebol um espetáculo, onde realmente atraem as famílias. Mas, por outro lado, como é que você vai conseguir atrair se tem a violência? É um círculo que está sendo difícil de quebrar, né, Alexandre?
É verdade, Nathan. E outra coisa, segundo a Marcela falou, parece que vai ter a dissolução da torcida organizada, seria isso?
Isso.
Agora, como é que você vai dissolver uma coisa que já vive à margem da lei, assim? Não é uma coisa formalizada. É difícil você... Mesmo quando a gente fala, vamos acabar com algum desses grupos de criminosos famosos pelo país aí que a gente conhece.
Isso.
Eles não existem formalmente, não tem CNPJ, não tem nada.
É
difícil. É um movimento, né?
Você impedir que aquelas pessoas se reúnam. Né? É mais ou menos isso. Quando você dissolve isso, é assim, você fica... tem os líderes, aqueles líderes vão... Deve ser, né? Monitorar e tudo
for,
mais.
No dia do jogo lá, você hoje tem tecnologia para identificar todo mundo ali. Você tem câmeras em todos os lugares, né? Uhum. Se você fizer isso e obrigar a pessoa na hora do jogo estar lá numa delegacia, beleza, né? Mas eu acho que...
Eu sempre tive uma opinião minha, pessoal, que vai vai sendo desconstruída, né? De que segurança dentro do estádio, eu não entendia por que que tem que o Estado, por meio da Polícia Militar, está ali para garantir a segurança. Os clubes que promovem, já que é um espetáculo privado, em tese, né? Então, os clubes que promovem o futebol é que teriam que garantir a segurança, mas a gente vê que não é bem assim, né? Eu vejo que não é bem assim. O Estado, ele tem que atuar, e essa proposta vem nesse sentido. Bom, vamos tentar aqui, então, aumentar a pena para tentar um outro caminho para diminuir essa violência, o Estado tendo que intervir nisso aí de forma cada vez mais efetiva. Agora, o complicado também é que a gente tem um cenário social de violência que...
É generalizado.
Não é um...
O esporte é só um dos aspectos, né? A violência nos estádios é só um dos aspectos dessa violência maior.
Eita, vamos lá. Bola em frente. Vamos falar aqui de futebol, né? Vamos falar aqui de bola rolando, porque, enfim... Tentar esquecer um pouco a violência, mas sempre preocupado com ela. O assunto então agora é bola rolando. Duas competições internacionais foram destaque nessa rodada do meio de semana: a Copa Sul-Americana e a Libertadores. A gente começa aqui pela... Na verdade, eu abri a tela aqui, foi da Copa do Brasil. Deixa eu abrir a tela aqui da Libertadores, enquanto o Alexandre fala um pouco aqui da Sul-Americana. Alexandre, na Sul-Americana... A gente tem aqui, se não me engano, 6 times brasileiros, né? Corinthians, Sport, Ponte Preta, Chapecoense, Flamengo e Fluminense.
É.
Será que o Brasil leva essa?
Olha, o Fluminense ontem venceu em casa 1-0, né? Tem, acho que, uma grande chance para seguir na competição. Ali, agora, 2 jogos envolvendo confrontos entre equipes brasileiras. Eu acho que o Sport tem uma grande vantagem, né? Venceu a Ponte Preta por 3-1. Uhum. Tem um jogo de volta lá em Campinas. Não sei se a Ponte vai conseguir reverter isso aí, né? Não. E o Flamengo e a Chapecoense empataram em 0-0. Aí...
Esse empate da Chape com o Flamengo eu vejo como positivo para a Chape, né?
Pois é.
Porque qualquer empate com gols...
Lá no Rio de Janeiro, né? A Chape pode faturar essa aí, né?
Aí foi um jogo duro, viu?
Mas ela vai jogar com o Flamengo, né?
E o Fluminense? O Fluminense... Você sabe que ontem a torcida do Fluminense lotou lá o Maracanã. Dentro das possibilidades da torcida do Fluminense, lotou os Maracanãs dentro ali do número de ingressos que foram disponibilizados, né? Porque existia um fantasma aí da LDU. A LDU que venceu o Fluminense, não vou lembrar exatamente o ano aqui, numa final...
2008, eu acho.
Numa final, engano, de, né? Libertadores, numa final traumática. Quer dizer, pra mim não, né?
É.
Pro Adriano Faria, esse pessoal que torce pro Fluminense.
Tricolores lá da redação, né?
Aí na final, no Maraca, o Fluminense achando é hoje, vamos ser campeões da América e pum, LDU.
Foi lá e faturou, né?
No ano seguinte... Desclassificou de novo na mesma situação. Dessa vez eles estavam meio receosos, né?
É verdade, é.
Mas aí o Fluminense foi lá e ganhou de 1-0. Você acha que segura?
Segura, sim. Acho que se segura. Acho que o Fluminense tem.
É? Você acha que lá no...
Pra faturar em cima da LDU agora.
Lá no Equador, a LDU não pode aí reverter.
Agora lá tem esse negócio da altitude, né? Se eu não me engano, lá em Quito, lá. Acho que é uma... Sempre tem essa...
É, né?
Essa coisa aí da altitude.
Pois é. E aí é um complicador pro...
Pro Fluminense, mas
pro
acho
Fluminense,
que o Fluminense,
né?
Fatura, sim.
Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pronto, perdi aqui a minha colinha aqui.
Da Libertadores?
Da Libertadores. É, diga, a Marcela, eu vou te contar, viu? A Marcela é uma figura fantástica.
Tá aqui!
Marcela, destaca pra gente aí o jogo da semana. Que mais interessa aqui? Ao brasileiro, Botafogo e Grêmio.
Certo.
Você viu o jogo?
Botafogo e... Olha, eu não vi, mas fiquei sabendo que deu 0-0, não é isso? 0-0, Botafogo e Grêmio.
Você assistiu o jogo?
Não, não acompanhei não, mas assim, eu acho que a decisão vai ficar lá, né? Na próxima rodada.
Quarta-feira, dia 20.
Dia 20, né? Semana que vem aí.
9h45 na Arena do Grêmio.
Eu acho que o Grêmio leva. Eu acho que o Grêmio leva. A torcida do Botafogo estava empolgada por conta do resultado positivo do Botafogo no jogo anterior. O Botafogo ganhou de 2-0 do nosso Flamengo, né? E a torcida tava empolgada. Ah, agora vai, vamos pegar o Grêmio. Mas não foi bem assim, não. O Grêmio se segurou bem lá no Maraca. E eu acho que lá na Arena do Grêmio, acho que o Botafogo...
Fica mais difícil, né? Agora sim, as duas equipes estão relativamente bem no Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio é o vice-líder e o Botafogo está ali em sétimo colocado, 34 pontos. Não vai ser assim um jogo tão fácil assim não, né?
Bom, já estão nos apontando ali que os 11 minutos já foram há séculos.
Prorrogação, né?
A gente não pode deixar aqui de falar da rodada do Brasileiro no fim de semana, mas não vamos falar de tudo, não. Vamos voltar lá para aquela pergunta original, lá do início do programa, que eu deixei para o fim aqui. Alexandre, tem Flamengo e tem Sport nesse fim de semana. E aí? O que vai dar? Mas não responda. Aguarde. Antes de você responder, a gente tem uma participação especial aqui. Ele tá de férias, mas o cara é implicante. Ele não esquece, ele não larga o osso. O Gesiel Carvalho, torcedor do Sport, tá lá em Manaus, no Amazonas. E não podia deixar de mandar aqui, de participar, né? E mandar o palpite dele aqui nesse jogo do fim de semana. Fala, Gesiel!
Muito bom dia, Marcela, Natan, equipe do Conexão Senado. Olha, estamos aqui em Manaus, comendo um jaraqui, um tucundaré. O pessoal diz que quem come jaraqui não sai mais daqui, né? Mas eu vou ter que voltar. Na próxima semana eu vou estar aí no Conexão. Só que eu não podia deixar de participar deste 11 minutos de hoje, porque tem clássico, né? No domingo tem clássico. É o jogo da tabela do Campeonato Brasileiro de 2017. Este domingo, sem dúvida alguma, desses dois grandes times do futebol nacional, que é o Flamengo e o Sport. Destaque aí para o meu Sport, que está vindo embalado, viu, Natan? O Flamengo está vindo de derrota, meu Sport está vindo de uma vitória convincente sobre a Ponte Preta, mas é que não dá para confiar no Sport. Ultimamente, o Sport ganha uma e a próxima a gente não sabe como é que vai ser. Mas, de qualquer forma, vamos estar torcendo aí para que o Leão possa desbancar novamente. Afinal de contas, não vai ser nenhuma novidade, né? Ganhamos a primeira partida do primeiro turno na Ilha e a gente deve confirmar o favoritismo sobre o Urubu lá no Ninho, no domingo, dia 17, essa partida da tarde. A gente fica aí na torcida, mas vai ser um jogo difícil, uma parada dura, que na realidade o Flamengo jogando em casa é sempre muito, muito forte e existe a rivalidade daquele título lá que os flamenguistas insistem em usurpar, mas que a taça está lá na Ilha, essas coisas que fazem o futebol mais competitivo, mais gostoso de assistir. Então a gente vai estar torcendo aí para que seja um belíssimo jogo, que as torcidas se comportem e que seja novamente um final de semana só de futebol, que a gente na segunda-feira só possa falar de futebol. Grande abraço para vocês, grandes saudades, e aqui em Manaus a rádio está muito bem, viu? Tá acompanhando a transmissão aqui em 106,9 e é uma transmissão realmente muito legal, som forte, sinal bom. Grande abraço aí para todos vocês e para todo mundo aí. Até a próxima semana. Grande abraço.
Achei que ele pegou até leve. Pensei que ele ia aproveitar a distância para cornetar um pouquinho mais vocês.
Mas cornetou. Mas eu
acho
cornetou.
Acho que esse tucunaré fez bem para ele, viu?
Tá calmo, né?
Ele ficou ali, né, sereno e descobriu que realmente o Sport vai ter que penar muito para ganhar do Flamengo.
Mas reconheceu.
Mas ele não deixa de ser atrevido. Ele disse que o Sport é favorito dentro da Ilha do Urubu. Como é que é isso?
Não, da Ilha do Retiro. Ele deve ter falado errado, então. A espinha do tucunaré engasgou.
Errado ele tá a vida inteira. Só por falar também aí que o Sport é campeão de 87, mas esse é outro assunto. Eita. A Samara já tá apontando aqui. Gente, acaba com isso. Acabou. Alexandre Campos, obrigado, viu?
Um abraço, Natan. Um abraço, Marcelo. E ouvintes da Rádio Senado, bom dia a todos.